As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Cifra-se em mais de 396 mil euros o montante gasto pelo município de Tomar desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, no decorrer da última Assembleia Municipal, realizada nesta sexta-feira. Os dados referem-se ao conjunto de ações levadas a cabo pelo município desde o mês de março e ainda não contemplam os gastos da autarquia durante os meses de agosto e setembro.
Desde o início da pandemia, a Câmara teve um total de despesas de 396.852 euros, que foram as maiores rúbricas. Material de desinfecção, vestuário e EPIs, 131.449 euros. Material de testagem, 93.943 euros. Máscaras comunitárias, 65.000 euros. Material de apoio a lares, 59.850 euros. Material informático, 46.229 euros. Não estão contabilizados aqui os 30 mil euros de apoio aos centros de dia, os reforços das contas que fizemos e que estamos disponíveis para continuar a fazer nas contas, quer da Cáritas, quer da Cruz Vermelha, para o apoio social que estamos a dar através destas instituições. Não estão contabilizados aqui aquilo que foram as isenções para as empresas e para as famílias em matéria de água. Dizer-vos que houve 45 empresas que pediram 50% da redução da tarifa da água e 115 famílias. Isto foram processos aprovados. E 99 empresas que pediram a redução a 100% da tarifa e 24 famílias que pediram a 100% também a redução da tarifa. Portanto, estes foram os custos que a Câmara, desde o início, portanto, está contabilizado desde o orçamento do mês de março, que tivemos. Tivemos uma perda de receitas de 349.339 euros, apuradas a 31 de julho. Portanto, ainda, o agosto e o setembro ainda não estão aqui. Alterámos aquilo que era para pagarmos mais rapidamente aos fornecedores, estamos a pagar neste momento a 20 dias, aquilo que são normalmente empreitadas têm associadas a um cronograma financeiro. E aquilo que nós normalmente colocamos no cronograma financeiro é o pagamento a 60 dias após a recepção da fatura. Encurtámos estes prazos para que não haja aqui penalização por parte dos fornecedores, sejam eles locais, sejam eles outro tipo de fornecedores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A região do Médio Tejo registrou mais 10 novos casos de doentes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 5 em Torres Novas, 3 em Ourém, um novo caso em Alcanena e também mais um caso no Conselho de Tomar. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo tem um total acumulado desde o início da pandemia, agora de 662 casos de pessoas infectadas e 298 pessoas em vigilância ativa. Ourém registra 160 casos positivos, Tomar tem 155, Entroncamento 95, Torres Novas 84, Abrantes 73, Mação 39, Alcanena 26, Vila Nova da Barquinha com 12, Ferreira do Zêzere com 9, Constância 6 e Sardual mantém 3 casos confirmados desde o início da pandemia. O município de Torres Novas tem neste momento 70 pessoas em vigilância ativa, seguido de Ourém com 60, Entroncamento com 59, Tomar 55, Ferreira do Zêzere 15, Mação 13, Abrantes e Vila Nova da Barquinha com 9 e Alcanena com 6. Os municípios de Constância e de Sardual não têm pessoas em vigilância ativa. O Médio Tejo tem então acumulado um total de 296 pessoas em vigilância ativa, 448 recuperadas e 17 óbitos desde o início da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra Integrada da Divisão Policial de Santarém, com o auxílio de um cidadão, procedeu à detenção de um indivíduo de sexo masculino de 51 anos de idade por ter sido interceptado a tentar furtar o catalisador de um veículo automóvel que se encontrava estacionado. O suspeito foi surpreendido pelo proprietário do veículo quando manejava uma ferramenta elétrica para consumar o furto, tendo de imediato tentado encetar a fuga, sendo, no entanto, retido até à chegada da Polícia de Segurança Pública. As ferramentas que se encontravam na posse do detido foram apreendidas e o mesmo constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Alcanena lançou um alerta nas redes sociais e também nas juntas de freguesia do concelho para que as populações estejam atentas para situações do conto vigário e para terem atenção à movimentação de estranhos depois de se terem verificado vários casos de roubo e de pessoas enganadas por indivíduos que nomeadamente se fazem passar por representantes de instituições. A presidente do município de Alcanena, Fernanda Cesseira, já confirmou à ERTS esta realidade que, como também referiu, acontece com cada vez mais frequência em todos os municípios da região.
Tivemos conhecimento de algumas situações, concretamente de pães que foram furtados. Numas situações sem abordagem de quem furtou esses bens, portanto eles desapareceram, foram roubados das próprias habitações, mas noutro caso em concreto houve mesmo uma abordagem procurando dialogar e convencer a pessoa a entregar-lhe até um bem pessoal para as suas mãos, o que é qualquer coisa de inacreditável nos tempos que correm. E eu digo inacreditável nos tempos que correm porque quer a comunicação social, de uma forma geral, como a Rádio Arte está neste momento também a procurar fazer, quer as várias entidades, câmaras municipais, juntas de freguesia, a própria GNR e PSP têm vindo a fazer já ações de sensibilização para que este público-alvo mais atingido por estas situações, que são as pessoas mais idosas, não confiem em pessoas que são estranhas, em pessoas que desconhecem, não lhes abram as portas, não entrem nas suas viaturas, não lhes passem bens para as mãos. É nos tempos que correm completamente inacreditável que as pessoas ainda confiem em estranhos. E neste caso em concreto foi uma situação desta que aconteceu na passada semana. Por isso voltamos a reforçar este apelo. Agradeço à Rádio Web esta oportunidade, porque é um alerta para a segurança das pessoas e dos seus bens, não apenas no concelho de Alcanena, mas em toda a nossa região, porque obviamente estas pessoas não atuam só num concelho. Estas pessoas depois deslocam-se aos vários concelhos, pronto, para encontrar mais alguém que neles confie e que lhes passe os seus bens pessoais para as suas próprias mãos, o que é, volto a dizer, inacreditável.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a abertura do ano letivo foram preparados novos horários para o transporte escolar dos alunos do agrupamento de escolas de Vila de Rei, Jardim de Infância, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino secundário, tendo em consideração todas as condicionantes e limitações causadas pela pandemia de Covid-19 que levaram a diversas alterações no normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Para o ano letivo 2020-21, o município de Vila de Rei reforçou o número de veículos destinados ao transporte escolar, com 4 viaturas pesadas e 4 viaturas ligeiras de 9 lugares, destinadas a este serviço, que podem apenas utilizar 2/3 da sua capacidade. Com mais autocarros a realizarem este transporte, a intenção do município mitigar os tempos de espera e de permanência das viaturas por parte do público escolar. Ainda de realçar que os horários escolares não são uniformes, com turmas a terem aulas apenas num período da manhã e o outro no período da tarde. O começo das aulas acontece às 8h30 e o seu término às 18h. Neste sentido, o município vai implementar um novo circuito de transportes escolares para os alunos que só têm aulas no período da tarde, tendo assim um transporte com chegada ao agrupamento de escolas pelas 11h30, reduzindo também o tempo de permanência dos alunos no estabelecimento de ensino, com início a 28 de setembro. Já os alunos que têm aulas no período da manhã estarão no agrupamento de escolas às 8h30. O transporte de regresso a casa é realizado a partir das 14h30 para os estudantes que não terão aulas no período da tarde, a partir das 18 horas para os restantes alunos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A rede de apoio e assistência aos municípios em situação de maior vulnerabilidade, criada em março pelo município de Sertã para responder a desafios impostos pela pandemia Covid-19, mantém-se ativa. Assegurada por uma equipa multidisciplinar do município de Sertã, esta rede de proximidade continua a desenvolver diversas ações junto da população, nomeadamente a entrega de medicamentos e bens de primeira necessidade urgentes a municípios que se encontram em situação de isolamento profilático e acompanhamento pelas autoridades locais de saúde àqueles que sejam identificados pela rede. Presta apoio extraordinário com chamados de follow-up, acompanhamento psicológico e social dirigido aos municípios beneficiários dos projetos de intervenção social desenvolvidos pelo município, nomeadamente a Academia Sénior, Ginástica Sénior, Serviço de Teleassistência e Banco Alimentar contra a Fome. Em articulação com a Guarda Nacional Republicana, desenvolve também mecanismos de maior acompanhamento dos municípios que vivem sozinhos ou isolados, identificados pelos censos sénior. A rede de apoio e assistência aos municípios em situação de maior vulnerabilidade está em contacto permanente com as juntas e com as uniões de freguesia do Conselho que recebem as necessidades das pessoas que fazem parte dos grupos vulneráveis, designadamente pessoas com idade superior a 65 anos, doentes crónicos, portadores de deficiência, famílias monoparentais e outros municípios que se encontram em situação de isolamento ou sem suporte familiar e social, possibilitando assim a criação de respostas imediatas às necessidades verificadas em estreita articulação com os parceiros sociais.
Rádio F, o primeiro a informar.
A União de Sindicatos de Santarém, CGTP-IN, vai promover neste sábado uma concentração distrital que no âmbito de uma ação nacional da CGTP-IN tem como tema aumentar os salários, desenvolver o país, marcada para o Jardim da República a partir das 15 horas. A União de Sindicatos de Santarém crê que estão criadas as condições para que uma forte ação a partir das empresas, locais de trabalho e setores possa avançar para uma luta nacional alargada que faça convergir todas as reivindicações específicas e as reivindicações dos trabalhadores e para desenvolver o país dando resposta à difícil situação económica e social em que vivemos, consequência do surto epidémico e das insuficientes e desequilibradas opções do governo do Partido Socialista. Walter Ferreira, coordenador da União de Sindicatos do Distrito de Santarém, disse à ERSE que, ao contrário do que a fortíssima campanha ideológica em desenvolvimento quer fazer crer, é possível dinamizar a economia.
A iniciativa tem como tema aumentar os salários e desenvolver o país. Surge, tendo em conta uma forte dinâmica que tem vindo de luta, que tem vindo dos locais de trabalho nos últimos meses, e é essencialmente uma ação que queremos que faça convergir todas as reivindicações específicas e gerais que têm vindo dos locais de trabalho, assim como afirmar aquilo que foi, que é a nossa proposta a nossa proposta reivindicativa para o ano 2021. Portanto, é uma proposta reivindicativa que tenta contrariar aquilo que é, neste momento, uma fortíssima campanha ideológica que quer fazer crer que estamos destinados a mais uma crise profunda e que não há solução e que, mais uma vez, o resultado da crise será mais atacar os direitos dos trabalhadores e atacar os rendimentos dos trabalhadores, e aquilo que nós dizemos é que isto terá que ser exatamente o contrário. Porque, e como vimos numa experiência anterior, numa situação de crise económica, aquilo que é principal e aquilo que é fundamental é que se aumentem os rendimentos dos trabalhadores no sentido de dinamizar a economia, de criar riqueza, portanto, desenvolvimento da produção nacional, e é isso é que vimos para a rua dizer, também denunciando e apontando muitas questões concretas de um conjunto de locais de trabalho no distrito. Este plano reivindicativo para 2021 que vamos divulgar na iniciativa, portanto, assenta naquilo que foi a decisão da CGTP no seu último Conselho Nacional e naquilo que são as nossas reivindicações para o país de uma maneira geral. O aumento geral dos salários e pensões e o aumento do salário mínimo nacional, que consideramos fundamental para a sociedade. Portanto, o pagamento da totalidade da retribuição a todos os trabalhadores que tiveram cortes salariais por ocasião da pandemia, até a garantia do emprego e do combate à precariedade, que também nesta situação de pandemia se viu que é um problema que está a afetar muitos milhares de trabalhadores em Portugal, a questão da precariedade. A reposição imediata dos direitos dos trabalhadores que no presente quadro foram desrespeitados, ou seja, os ataques que foram feitos tanto a nível dos horários de trabalho, como a nível da perda de rendimentos, como a nível, até mesmo a nível da violação do direito a férias, nós exigimos que sejam repostos. Ainda em relação ao trabalho, a defesa da contratação coletiva, portanto, e a revogação das normas gravosas que existem na legislação laboral.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os impostos diretos a aplicar em 2021 foram aprovados em reunião do Executivo Camarário Municipal de Torres Novas. No que se refere à incidência do Imposto Municipal de Imóveis, IMI, foi aprovada, com os votos favoráveis do PS e do PSD, o voto contra do Bloco de Esquerda, a taxa de 0,37%. Recordar que anteriormente a taxa estava fixada em 0,38%. Bem como a majoração, o triplo, da taxa aplicável aos prédios em ruínas e a redução do IMI para famílias com dependentes. O Bloco de Esquerda propôs uma taxa de 0,3%, que teve os votos contra do PS e do PSD. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, IRS, de 5%, a derrama de 1,5%, bem como a derrama reduzida de 0,01% a aplicar aos sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros e a taxa municipal de direitos de passagem de 0,25%. Foram também aprovados pelo município por unanimidade. A proposta será agora remetida à Assembleia Municipal de Torres Novas para apreciação.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Ourém foi admitido como membro da Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco. A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pela autarquia, que, segundo a Unesco, demonstrou que políticas e práticas eficazes de aprendizagem ao longo da vida podem apoiar o desenvolvimento de cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A adesão à Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco pressupõe a definição de estratégias e ações que demonstrem uma visão clara para fornecer oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos na comunidade. O município de Ourém provou reunir os requisitos para a sua admissão, ficando agora apto para participar nas atividades promovidas pela rede. Ourém alberga atualmente cerca de 6.500 alunos e pretende continuar a desenvolver programas educativos e projetos direcionados para o desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar, além da promoção da inclusão dos migrantes e refugiados e das pessoas com deficiência e a promoção da igualdade de género. A Rede Global de Cidade de Aprendizagem da Unesco foi criada em 2013 e é atualmente composta por 230 cidades de 64 países, tendo por base a Declaração de Pequim sobre a aprendizagem ao longo da vida para todos, promover a inclusão, a prosperidade e a sustentabilidade nas suas cidades. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.